ouvintes, sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Mil Anos de Dor, o seu podcast sobre anime, cultura japonesa, cultura pop, o que der vontade. E hoje a gente tem um episódio resposta aqui, né? Porque algum tempo atrás a gente deu a voz pro Naruto aqui no podcast. E agora, né, Fred, a gente tem que dar uma segunda oportunidade, né, que todo mundo pediu.
Claro, dessa vez estaremos com Sasuke aqui, Robson com Moji. Salve, galera, salve, nação. Estamos aqui mais uma vez para mais um Mil Anos de Dor podcast, o seu podcast de animes aqui no YouTube e outras plataformas. Não esqueçam de conferir aí na descrição. Toda semana a gente lança o podcast que foi lançado na semana passada no YouTube. Então vai estar rolando um outro aí. Que podcast vai estar rolando pra eles hoje lá, ó, tio Bruce, nas outras plataformas?
Cara, vai estar rolando vários podcasts lá em todas as plataformas: Deezer, Spotify, Apple Podcasts. É só você procurar.
É, como você percebeu, né, Robson? O tio Bruce sempre mantendo o profissionalismo.
Então, hoje nós temos aqui Robson Kumoji, ele que é dublador, é diretor de dublagem e também é muito conhecido pelo seu trabalho como Sasuke Uchiha e também por ter dirigido mais de 100 episódios da dublagem oficial de Naruto Shippuden. Ele também já dublou Bleach, ele é o nosso querido Kon, aquele ursinho fofo, ele também é esse cara. Como pode um cara que fez o Sasuke, aquela coisa insuportável, de repente ser o Kon, não é verdade? Mas o Robson é muito versátil.
Ó, quem tá falando que é insuportável, só te cortando aqui, tio Bruce, quem tá falando que é insuportável é você, eu não falei nada.
Cara, nem a filha do Sasuke suporta o Sasuke, velho, não vamos entrar em detalhes.
Fala um negócio desse, velho.
Mas tudo bem, ele também já esteve em Cavaleiros do Zodíaco como Orfeu de Lira, também é o Todoroki em Boku no Hero, dois heróis, e o Hiro em Operação Big Hero, que é tipo, mano, o meu filme favorito, assim, da vida, cara. Eu amo esse filme.
Cara, esse filme é insano.
Então, Robson, é um prazer estar falando com você aqui hoje.
Tudo bem? Meu nome é Sasuke Uchiha.
Ah, meu Deus do céu, já começa assim, cara.
Ah, boa.
O legal do podcast é isso, né, cara? Eu tô na minha zona de conforto aqui, porque eu detesto aparecer em vídeo, cara. Então, que bom, né, poder falar e não ser visto.
Robson, isso é muito interessante que você falou, porque no primeiro podcast que a gente gravou, o Fred é prova, cara. Eu falei, cara, isso é a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque agora eu tô de cueca tomando cerveja.
Maravilhoso.
Não, cara, nada melhor.
Meu Deus do céu, velho.
Eu detesto aparecer. Eu não apareço nas redes, eu não tenho foto nas minhas redes sociais. Enfim, eu não gosto de aparecer mesmo, sabe?
O negócio é a voz, né, mano?
É. Ele é o Sasuke Uchiha.
Que é o cara que mais aparecido da série.
Cara, aquele cara que fica, não, eu não quero falar com ninguém, não sei o que. Cara, eu tô falando com o Sasuke, eu tô muito honrado, cara. Putz, cara, é um prazerzão te ter aqui. As redes sociais, já avisando do Robson, vão estar aqui na descrição. E, cara, o Robson bombou. Acho que você já viu esse vídeo, Fred. Eu conheci o Robson através de um vídeo do YouTube. Obviamente, eu já conheci a voz dele como Sasuke. Mas ele postou um vídeo, cara, faz uns 8 anos, mano. O vídeo hoje tem 2 milhões de visualizações. O título do vídeo é simplesmente Dublador do Sasuke dublando. É incrível os comentários, a galera toda engajada pedindo Robson, Robson, e Robson sumiu. Meteu o Belchior.
É engraçadíssimo. Esse vídeo foi assim, eu tava gravando faz muito tempo, isso, sei lá, eu acho que eu gravei aquele episódio em 2010 ou 9, eu acho que até foi 2009. E aí eu gravei e um dia eu falei, vou jogar no YouTube. Eu tinha um canal, eu taquei lá, e esses dias eu vi também, tá bombando agora, né, uma coisa engraçada, né, teve um delay aí, né.
Cara, o YouTube tem muito dessas.
Mas aí o mais engraçado é o seguinte, ó, eu não posto muito fotos minhas. Essa época atrás, aí, 2010, 2011, 12, foi uma época que eu participei de muito evento de anime. Poxa, já faz 10 anos. Agora eu vou fazer 35, então eu tinha 24 na época, né? E eu tô diferente, eu estou bem diferente, tô um pouco mais velho, eu estou careca. As pessoas me estranham, as pessoas me veem hoje e falam assim, não, mas não é você, porque elas acham que eu congelei naquela época, porque como eu não posto muita foto, né? As pessoas acham que rola um congelamento de idade aí, né? Não, todo mundo envelhece, né? Isso é muito engraçado, porque as pessoas não me reconhecem. Eu já estive em aeroporto, assim, até em evento mesmo, com a Úrsula, e a Úrsula é reconhecidíssima, ela é famosa, cara, uma coisa louca. As pessoas param ela no aeroporto pra tirar foto com ela. E chegaram, tipo, várias vezes a encontrar a Úrsula, a dar a câmera, o celular na minha mão, e falou, tira uma foto minha com ela, ela é a dubladora do Naruto. E eu, claro, e eu sou ninguém, tá ligado? Invisível, senhor celofane.
Isso é interessante, a gente vê tanto essa busca pela fama, busca pela imagem, principalmente hoje. Eu tenho 30 anos, você tem 35, a gente é de uma outra geração, mas principalmente hoje, os jovens têm essa questão de Instagram e TikTok e Facebook, Twitter, essa questão de buscar a imagem, fama, seguidores e tudo mais, e você, que poderia ter isso, que é só querer, não ter esse interesse, é um contraste muito grande.
A questão das redes e da mídia e da imagem, ela é uma questão bastante delicada, assim, eu diria. diria, porque o mercado meio que se configura em volta dessa imagem hoje. Então você é chamado pra coisas, eventualmente pra trabalho, e portanto tem a ver com dinheiro também, né? Se você aparece e se as pessoas sabem quem você é, né? Senão você deixa de existir. Então existe um limiar aí no meio, até do meu próprio pensamento, que eu fico, será que eu não devia estar aparecendo mais, né? Eu tenho um Instagram e eu posto pouquíssima coisa, se vocês olharem lá, basicamente eu postei alguns vídeos de poucas coisas que eu dublei, e eu tenho tentado postar, e meu Instagram tem 14 mil seguidores sem esforço, assim, sabe? E eu fico pensando, eu podia ter mais visibilidade, mais audiência nesse sentido, se eu me expusesse mais, né? Ainda não me senti confortável pra isso, né? Quem sabe?
Então, galera, é o seguinte, eu tô seguindo ele, @kumode mesmo, vai estar na descrição e também tá no vídeo aí. Sigam ele. E vamos exigir ele de mostrar mais lá, né não? É isso aí.
O Robson é um mistério, cara. Mas, Robson, eu entendo totalmente o que você tá falando, cara, porque, tipo, a gente trabalha com mídias digitais, né? Eu, o Fred. E, cara, a galera cobra muito da gente. O Fred tá em todo lugar, mas cobram muito de mim, por exemplo, o TikTok. Cara, é um lugar, é mato pra mim. Eu não tenho vontade de estar ali fazendo aquelas macaquices. Não tenho o mínimo interesse, velho. E a galera cobra e eu não tô à vontade também, cara.
Sabe o que que é? Eu não posso falar isso muito profundamente, assim. Eu estudo isso, né? Eu fiz mestrado em cultura e ambientes midiáticos e eu tô fazendo doutorado em processos de criação na comunicação, né? Então, meio que eu estudo esses fenômenos midiáticos, assim, né? E o que acontece, basicamente, é o seguinte. Essas redes, elas se constroem dentro de um fenômeno que eu tô chamando, na minha teoria, de eco. O que que é o eco? Vocês vão conseguir entender isso. Quando um tipo de vídeo ou tipo de áudio, um tipo de coisa dá certo, tipo no TikTok, um tipo de vídeo do TikTok dá certo, todo mundo tem que fazer esse tipo de vídeo pra seguir uma tendência. Se você não segue a tendência, você também não é visto e você não se relaciona nessas redes. Então, o que acontece é que isso de você ter que seguir uma tendência de um vídeo que muitas vezes não tem a ver com a sua cara, com a sua identidade, acaba te esvaziando enquanto pessoa, enquanto artista. Quando você tá nessas redes, você, de certa forma, tem que estar disponível pra fazer parte desse jogo midiático, de aparecer a qualquer custo, de certa forma, sabe?
Essa teoria sua é muito legal. Esse jogo midiático que você comentou aí, dessa teoria sua, é basicamente o que eu tentei fugir nos últimos anos, mesmo mantendo ao mesmo tempo um certo etapa, que isso aí tem destruído a sanidade mental de geral, velho. Essa que é a verdade.
E assim, existem formas de você conseguir se colocar nas redes sem perder a sua própria identidade também. Existe maneira. O fenômeno majoritário, o que mais dita, é exatamente esse fenômeno em eco, que eu tô chamando de eco, né? Que é um fenômeno que copia uma carcaça estética e esvazia a mensagem em si. O que importa é como aparece e não o que de fato é.
Eu tô meio que rindo um pouco aqui pensando, velho, é o dublador do Sasuke e o cara ainda tem a genialidade da vida real, mano. É tipo o Sasuke mesmo que era um gênio, velho. Muito foda isso aí, pelo amor de Deus. Eu tô rindo internamente aqui com isso, velho.
Não tão gênio, mas obrigado, mas não me sinto assim, não.
Mas é, mano, pelo amor de Deus.
Cara. Os diplomas que não tem aqui, eu e o Fred, o Robson tá compensando, tá bom? Porque o cara é doutor, tá fazendo doutorado, ele tem pós-graduação, então o que a gente não tem de diploma, tá bom? Tá aqui. Esse podcast tá em alto padrão, tá? Não é só o Sasuke que tá ali, não. Temos um doutor, cara.
Em alto padrão, pelo amor de Deus, vamos respeitar.
Eu vou chamar de doutor agora, doutor Kumode. Então a gente queria fazer umas perguntas aí.
Doutor ainda não, não sou doutor ainda não. Mesmo quando for, eu não quero que chame também.
Mestre, porra. É mestre, cara. Tá bom. É mestre Kumode. Sensei.
Muito bom tá falando com você, porque o teu tom natural de voz é o do Sasuke, cara.
Já lembra. Muito.
O Sasuke talvez você fale um pouquinho com mais de raiva, assim, mas dá pra identificar o tom na hora.
Hoje em dia eu tenho a voz do Sasuke, vamos dizer assim, tá? Quando a gente começou a fazer, já faz tempo, né? A gente começou a dublar o Naruto em 2006, então já faz 14 anos. Quando eu dublei o Sasuke pela primeira vez, a minha voz era mais leve. Eu tenho uma voz muito leve, né? Eu vou fazer 35 anos, eu tenho voz meio que de adolescente ainda, né? Minha voz não é muito pesada. E na época era mais leve ainda. Eu fiz o teste pro Sasuke, eu fiz uma série de testes pro Sasuke. Eu fui 4 vezes fazer teste pro Sasuke. E meio que São Paulo todo fez teste pro Sasuke nessa faixa de voz. Eu tava começando a dublar. Eu tinha 5 meses de dublagem quando rolou isso. Eu tava começando mesmo. Quando eu fiz o teste, chegou na 4ª etapa que eu tava ainda e o cliente mandou uma carta falando assim, ó, estamos entre esses 2 dubladores. Gostamos da interpretação do Kumode, mas gostamos do tom de voz do outro dublador. Por favor, pedi pro Kumode deixar o tom mais grave, como esse outro dublador, e pedi pra esse outro dublador chegar na interpretação do Kumode. E aí eu falei, caralho.
Caraca, fizeram um Battle Royale com vocês. Colocaram vocês no ringue.
Doideira. É, e aí eu falei assim, cara, como que eu vou fazer? Fiz o mais grave que eu pude fazer e fui. Então, na época, eu forçava.
E hoje tá bem mais natural, pela idade em si.
Hoje acho que é a minha voz mesmo. Só que daí, hoje eu acho que eu forço também se eu for fazer, porque o Sasuke tá mais velho, né? Então eu forçava naquela época, eu continuo forçando agora, né?
É verdade.
Ah, verdade.
Kumode, eu queria já fazer uma pergunta pergunta pra acalmar os ânimos da galera. Cara, eu sei que você já respondeu isso 1 milhão de vezes. Você quer tentar adivinhar qual que é a pergunta?
Quando volta a dublagem de Naruto?
Perfeito!
Não dá pra saber.
Cara, desculpa, é que se eu não fizer essa pergunta, a galera vai matar a gente aqui, velho.
Eu adoraria que voltasse. É uma das coisas que eu mais quero, é que volte a dublagem de Naruto. Mas não depende da gente. Existe um imaginário aí de que a gente vai lá e dubla o que a gente quer. Tipo, ah, hoje eu vou dublar isso. A gente entra lá e dubla, né? E não é bem assim.
Pode crer.
Então, assim, a gente não tem os direitos da série, a gente não pode dublar a qualquer momento. Assim como também a gente não pode ficar fazendo a voz do personagem em qualquer contexto, porque o personagem não pertence a gente, né? Alguém tem que comprar essa série pra ser exibida em algum lugar, tem que se interessar por dublar. Não é a gente que decide. Tem que ter uma emissora de TV, um canal de streaming, alguma coisa que queira comprar a série e que fale, agora eu vou mandar dublar. Daí eles contratam a gente vai lá, dubla e tá tudo pronto. E a gente não sabe também. Muitas vezes a gente, hoje em dia, tá tudo muito rápido, a gente dubla coisa hoje e semana que vem lança. A gente não vai saber com antecedência, a gente não sabe de nada ainda. Quando a gente souber, a gente não vai poder falar também, porque existe contrato de confidencialidade.
É, obviamente.
Não mudar nada, né?
Não temos perspectiva de nada sobre a dublagem de Naruto. Eu vou ser bem cético e triste. Eu tenho a impressão de que nunca vai acontecer mais. Porque é um produto muito antigo, já tá ficando antigo esse produto. É um produto amplamente pirateado nas redes. E assim, quando alguém manda um produto pra ser dublado, eles não mandam porque existem consumidores de dublagem só, mas porque vai ter distribuição desse produto. Ou seja, alguém vai ganhar dinheiro exibindo esse produto. E é um produto amplamente pirateado. A verdade é essa, né? Então eu não sei que força que teria os fãs se juntando pra pedir que exista essa dublagem. Porque assim, o anime do Naruto assiste quem quiser o legendado, a qualquer momento. A única coisa que agrega agora pra alguém distribuir esse produto é a dublagem. Então assim, tem que ter uma força muito grande de fãs de dublagem que queiram assistir Naruto dublado e que provem pra essas distribuidoras ou pra esse canal que vai ter audiência. Senão ninguém vai mandar.
Tem que ser algo muito absurdo, né? Muito fora do padrão.
Eu acho isso muito incrível, porque tipo, eu não sei se a Netflix mente pra mim, né? Porque eu não sei como, não tô zoando, não sei como funciona o algoritmo da Netflix, mas Naruto sempre tá nos populares da Netflix pra mim, sempre. Desde que eu tenho Netflix.
É, pra mim apareceu agora também. Pode ser assim, porque você já abriu um dia, porque você assiste animes, entendeu? E aí entra no seu algoritmo de perfil de consumo, você entendeu? Eu também já abri, já assisti alguma coisa, ele aparece lá pra mim. Agora teve um levante, a gente gravou um vídeo pro canal do Endel, não sei se vocês chegaram a ver.
Não, não vi esse.
É, a gente gravou um vídeo e a gente falou, olha, essa grande questão da dublagem do Naruto depende dos fãs. Então se os fãs pedirem e mostrarem que existe força, é capaz de alguém comprar. E aí rolou uma hashtag no Twitter, já entrou uns 3 dias já no Trending Topics do Twitter, né? Hashtag Netflix dubla Naruto Shippuden, não sei se vocês chegaram a ver isso.
Eu vi.
Então, acho que foi por causa do vídeo do Endel, não tenho certeza. Mas assim, você vê, existe uma comoção e uma vontade das pessoas de assistirem Naruto Shippuden dublado. Porque o que aconteceu, cara, foi assim, ó. Quando a gente começou a dublar o Naruto clássico, lá no passado, todo mundo naquela época já tinha assistido o Naruto legendado. E existia até uma certa restrição, um certo preconceito com como seria Naruto dublado naquela época. Porque todo mundo já estava acostumado com a voz original. E dublagem é exatamente isso. Dublagem é especificamente uma questão de costume. Então você acostuma com uma voz no personagem e depois você não deixa ser trocado, né? Eu vou falar sobre isso depois. Mas assim, o que acontece é, rolou isso, só que naquela época tinha muita gente que tinha 7 anos, 8 anos, e que é a galera que não assiste legendado. E essa galera que tinha 7 anos, 8 anos naquela época, hoje, quase 15 anos depois, essa galera tem 25 anos, sei lá, 22, 23, entendeu? E essa galera acha Naruto dublado nostálgico, porque eles assistiram dublado e não legendado. Tanto que é uma diferença geracional. Se você pegar a galera que tem 35 a 40 anos, que assistiu Naruto, eles vão preferir Naruto legendado. Se você pegar a galera de 20 a 27 anos que assistiu Naruto, eles preferem dublado. Você entende? Porque eles tiveram o primeiro contato com o produto dublado.
É questão nostálgica.
O que acontece é exatamente isso. A voz, ela é um desmembramento da tatilidade. Não sei se vocês já pensaram nisso ou já leram sobre isso. Por quê? Porque ela vibra. Então, na hora que vibra, que é tátil isso, você sente na vibração, isso se transforma em som no seu ouvido. O embrião humano, o primeiro sentido que a gente tem lá com 9 semanas, embrião ainda, não é nem feto, é da tatilidade. O feto, ele sente a tatilidade nas extremidades. E depois ele sente a vibração do som que vira isso. Então, os nossos primeiros registros no nosso cérebro sensorial é de som e vibração e tatilidade, que é um sentido de proximidade. Alguém só pode tocar em você quando tá do seu lado. Então, a voz, ela tem essa questão afetiva muito forte, diferente da visão, por exemplo. A visão é um sentido de longa distância. Então, a visão é um sentido de alerta. Você tem que ver de longe pra saber se o que tá longe é perigoso e pra você fugir a tempo.
Cara, que doideira.
Então, a voz, ela te toca mais profundamente. Então, Então tem isso. Essa memória auditiva que as pessoas têm com as nossas vozes é muito forte. Por isso que acho que elas pedem tanto, né? Mas é uma questão de costume. Você acostuma primeiro com dublado ou legendado? É assim com Chaves, é assim com Dragon Ball, é assim com qualquer produto dublado. Qual foi a primeira voz que você ouviu? Essa voz te tocou, ficou.
Aí mexe na emoção, né?
Cara, eu entendo isso que você falou perfeitamente. Vou te falar uma coisa que não é puxando o saco não, cara. Eu vi Naruto no Naruto Project. Mano, eu comecei a ver Naruto, não tinha nem 50 episódios, então eu vi legendado e eu era muito novo. Mas eu gostei da dublagem. Tive aquela sensação de estranhamento no começo, mas eu gostei muito da dublagem. Pode ser muito relacionado ao que você falou que teve. Tipo, você fez 4 testes pra ser o Sasuke. Eu acho que foi uma dublagem trabalhada. Eu queria falar sobre isso, cara. Quando você tinha 20 anos na época, você era novo pra caramba, né? Lá em 2006. Quando isso chegou na tua mão, assim, o papel do Sasuke estava dublando só há 5 meses. Você já conhecia o Sasuke? Você já imaginava? Porque, tipo, Naruto era já um sucesso no mundo. Mas você já tinha noção, assim, do que era o Sasuke? Assim, o que poderia se tornar aquilo?
Um pouco. Quando eu comecei a dublar Naruto, eu tinha 18 pra 19, alguma coisa assim. Então, eu tinha acabado de sair do colegial. Eu tinha mudado pra São Paulo. Eu não sou de São Paulo, eu sou de Campinas. Eu tinha mudado pra São Paulo pra fazer faculdade. E aí, eu comecei a dublar aqui, porque aqui tinha estúdios de dublagem. E eu já era ator, desde sempre já, né? Fazia teatro e fiz escola de teatro em Campinas. Então, eu mudei pra cá. Só que, quando eu tava no colegial, um amigo meu me deu um CDzinho com alguns episódios de Naruto. Ele falou, assiste que essa série é boa. E na época, tava no cursinho, vestibular, tá? Eu assisti 20 episódios e parei, porque não deu mais tempo e tal. Então, eu já sabia um pouco da história. Eu acho que isso ajudou muito, na verdade. Porque quando eu fui fazer o teste do Sasuke, eu olhei e falei, eu sei como é a personalidade dele.
Você já entendia o Sasuke.
Exatamente. Porque na dublagem...
Caramba, velho.
A gente não sabe o que vai fazer, né? Ninguém fala assim, ah, você vai dublar tal série e você assiste e depois você dubla e faz o teste. Não, você chega no cego. Você entra no estúdio, eles passam um trechinho, você assiste e faz igual o que você assistiu. Os meus concorrentes, então, de certa forma, eles assistiram aquele trechinho e fizeram. Eu já tinha assistido 20 episódios, então eu sabia um pouco mais.
É, já tinha uma certa experiência com a série.
E aí o que rolou foi, eu fiz o teste, aí eu descobri que tinha ganhado o teste. Isso era na época do Orkut ainda. Logo que saíram os resultados dos testes, vazou na internet, em algum site, não lembro exatamente o que aconteceu. E o meu Orkut bombou. Muita gente adicionando, mandando mensagem no inbox.
Virou celebridade, do dia pra noite, assim.
E eu assustei, porque não imaginava, né? Então mandaram e tal, e todo mundo me cobrando muito, tipo, ó, não vai estragar, não sei o que lá. E eu falei, nossa, fudeu, né? Eu pensei.
Essa cobrança em cima do dublador, né? Sempre vai existir.
É, falei, fudeu. Aí o que, que eu fiz? Eu já tinha assistido 20 episódios.
E você com 5 meses de trabalho.
5 meses. Então, assim, eu mal sabia dublar. Dublar é muito difícil, demora muito tempo pra você aprender e, tipo assim, ter domínio do que você tá fazendo, sabe? Fazer com tranquilidade, né? Porque você tá interpretando, mas você não interpreta no seu ritmo. Você interpreta no ritmo que já tá pronto, né? Então, é como se você tivesse que fazer um troço enjaulado, sabe? E mesmo assim, ter que ficar bom, né? Um negócio louco. Fiquei com medo, eu baixei todos os episódios que tinha de Naruto na época, que já era 100 e tantos já. Acho que já tinha... Já tava nos fillers já do Naruto clássico na época.
Naruto nunca tem filler.
Eu baixei tudo e eu assisti tudo antes de dublar. Tudo.
Que isso? Não, você demonstrou uma dedicação intensa, então.
Eu assisti tudo, tipo, em uma semana, sei lá, assim. Eu maratonei, assisti tudo. E aí eu entrei no estúdio sabendo absolutamente tudo sobre Naruto. Bem nerd, assim, sabe?
Bem nerd no esquema, né?
Só que aí eu criei uma relação com o Naruto, porque eu fiquei viciado. Aí foi foda, porque, assim, eu fui até o fim do Shippuden, sabe? Entrando no Naruto Project lá, dando F5, assim, pro próximo episódio, tá ligado? No dia de lançamento.
Cara, é nóis demais, né, é nóis demais.
Verdade, cara.
Negócio maluco. Chegou uma hora que eu parei de assistir o Shippuden, porque entrou em muito filler e comecei a ler o mangá, tá ligado?
Virou fã da série.
Tanto que eu não terminei. Eu não terminei de assistir Naruto Shippuden, porque eu migrei pro mangá e depois eu não conseguia mais assistir os episódios, porque eu já tava muito lá na frente no mangá, não conseguia voltar pra assistir os episódios, sabe? Na minha cabeça, assim.
Ah, eu também faço isso, eu também não consigo voltar quando eu tô muito na frente no mangá.
Cara, que da hora. Robson, isso é da hora demais de ouvir.
Isso é insano, porque a gente geralmente prepara perguntas em relação a isso, porque você, por exemplo, que entrou na dublagem super novo, a gente já tava preparando pra te perguntar se tem alguma série que você era fã e acabou dublando, algum personagem que você era fã e acabou dublando, ou ele, ou alguém próximo a ele. Mas isso aconteceu em algum outro momento ou mais em Naruto mesmo?
Acho que foi mais em Naruto mesmo, assim, que eu já sabia de tudo. Não tô lembrando de mais nada, assim.
Alguma coisa que você era fã e falou, nossa, mano, eu vou ter a oportunidade de dublar isso aqui, que eu sou muito fã e tal.
Cavaleiros do Zodíaco.
Ah, que insano.
Cavaleiros.
Eu não era muito fã. Cavaleiros do Zodíaco é uma coisa... Sabe aquela coisa da infância que você já não lembra mais direito? É.
Exato, sei bem.
Mas que na infância você foi muito louco por isso?
Exatamente.
Isso é Cavaleiros do Zodíaco pra mim. Eu era muito louco por Cavaleiros quando eu era pequeno. Acho que todo mundo era nessa geração, né?
Todo mundo
foi, né? Mas assim, era uma coisa bem nostálgica e daquela coisa que você esquece. Eu já não lembrava mais direito o que era, mas eu lembrava que eu tinha sido muito fã de ter bonequinho, não, porque eu queria o boneco e minha mãe não comprou. Mágoa para sempre.
Eu tive uma festa de aniversário do Cavaleiros com os enfeites, era maneiro.
Não, era da hora demais.
Era, então eu não tive. Eu pedia pra minha mãe e ela falava, não, vai comprar essa porcaria. Não comprou.
Não. Que tristeza.
E eu tive a oportunidade de dublar o Orfeu, né?
O Orfeu de Lira.
É, e no final, pra encerrar o anime dos Cavaleiros clássicos, né? Porque depois teve os outros, né? Mas o clássico mesmo é o final do clássico, né?
É importante falar isso, cara. Porque, eu gosto do Lost Canvas, o Ômega não me desce. Cavaleiros, pra mim, é o Seiya gritando Saori, velho. Então, parabéns, você tava na série original. Nossa, isso é muito importante, cara.
E assim, na hora que eu entrei no estúdio e falei, tipo, Seiya, proteja a Atena, eu falei, gente, que é isso que eu tô falando agora, né?
Que doideira.
Que da hora,
você tava,
cara,
vivendo e participando aquilo, né, cara?
É, eu pensei, cara, meus amigos da quinta série, mano, tipo, o quê? Tá ligado?
Exatamente.
Exatamente, cara. Inclusive, eu queria levantar esse ponto aqui, cara. Quem levantou primeiro foi a Flora Paulita, quando ela participou aqui com a gente, ou com o Moji. Ela, inclusive, a gente falou que ia fazer com você hoje, ela ficou toda animada, ela falou, ai, manda um beijo pra ele, não sei o que tal. Tá mandado um beijo, Flora. Eu sei que você não tá ouvindo, mas tá mandado um beijo pro Kumoji. Mas enfim, basicamente, tipo, ela falou isso e eu concordo muito, cara. Todo crédito do mundo ao Wendell Bezerra, todo crédito do mundo a Dragon Ball. Mas a fúria, a dublagem, assim, a paixão pela dublagem veio com Cavaleiros do Zodíaco, cara.
Eu acho que foi o primeiro, é porque o Cavaleiros veio antes de Dragon Ball. Dragon Ball veio depois no SBT, você lembra? Cavaleiros na Manchete é antes.
Sim. Uhum. Cara, mas essa conversa de Dragon Ball e Cavaleiros, e aí você tem que pegar o Ocidente e o Brasil. No Brasil, Cavaleiros é o nome mais importante pra inserção de animes aqui. Cavaleiros, acabou.
Com certeza.
Agora, no Ocidente, em geral, aí você vai pegar Dragon Ball. Dragon Ball foi mais importante. Agora, no BR, aqui no Brasil, foi Cavaleiros na Manchete rasgando. Insano. Não tem como. E eu brincava, e na brincadeira com meus primos, eu era o Seiya.
Vamos fazer um paralelo, que eu não consigo saber, ó. E Naruto nessa história? Eu vou te falar o que eu acho, na verdade. Eu acho que não tem como medir essa coisa, tipo, Cavaleiros, Dragon Ball, Naruto, porque é geracional. A geração de Cavaleiros é uma geração que é um pouco mais velha. A de Dragon Ball é uma geração que vem um pouco depois. E Naruto é uma geração que veio muito, muito, muito depois.
Eu peguei a minha geração e mais Dragon Ball.
Então se você pega uma criança que tava entre 7 e 9 anos na época de Cavaleiros, vai falar que Cavaleiros é a maior febre. A criança que é um pouco mais velha, que de 7 a 9 anos tava no estouro do Dragon Ball, vai falar que Dragon Ball é melhor. E a criança que de 7 a 9 anos tava no estouro do Naruto, vai falar que Naruto é melhor. Acho que não tem como comparar muito uma coisa com a outra.
Pô, mas em questão de melhor aí, eu vou de Narutinho.
É o Naruto, né?
Não? Eu vi Naruto depois de velho, hein?
É, o Fred tem experiência.
Eu fui ver Naruto, eu tinha 21.
Não, e teve Pokémon ainda no meio do caminho, né, gente?
Ah, não, mas Pokémon é outra coisa, mano. Pokémon era o estilo de vida da galera da época.
Não, mas até hoje, meu filho é alucinado com Pokémon. Eu tenho um filho de 6 anos, né?
Pokémon é atemporal, vamos dizer, cara.
Pokémon não para, né, mano?
É, Pokémon é incrível. Eles conseguem significar um negócio e vender pra sempre, né? Mas assim, ó, olha que legal. Eu fiz o Orfeu de Lira nos Cavaleiros. Eu tive a oportunidade de fazer uma participação meio grande numa das temporadas do Pokémon, que foi o N. Não me pergunte em qual temporada, não sei o nome. Tem tantas, né? E eu também tive a oportunidade de fazer um personagem no Dragon Ball agora recentemente, que é o Jaco, né? Então, no final, eu fiz todas essas, né? Essas mais icônicas.
Você acabou participando de tudo, né, cara? Cavaleiro, Dragon Ball e Naruto.
E Pokémon.
Foi o que eu falei pra Úrsula, cara. Se um dia sobrar uma pontinha que seja um One Piece, cara, você vai ter zerado tudo. Assim. Acabou.
Isso, eu não fiz One Piece.
Não, é só o que falta. De resto, você zerou o jogo, basicamente.
E aí eu fiz, depois de muito tempo, um personagem da Disney, que foi o Hiro, né?
Sim, o Hiro, mano.
Eu quero deixar pra falar desse filme, eu vou segurar um pouco a emoção, porque eu amo esse filme de verdade. Mas você falou do Sasuke, cara. Você começou a dublar o Sasuke cedo, cara. Tipo, e você falou que um amigo teu te deu na época do cursinho o CD com 20 episódios. Rolou um assédiozinho, assim? A galera, tipo, te trombava no rolê. Talvez você não seja muito de rolê, mas tava no seu grupo de amigos assim, você começou a dublar o Sasuke, e a galera, fala isso aqui com a voz do Sasuke, pede uma pizza com a voz do Sasuke.
Não, nunca aconteceu.
Ah, cara, eu queria muito esse teu amigo, eu ia ser esse cara.
Você ia ser o cara chato, né, Daniel?
Eu acho que é isso que eu tinha falado antes. Tipo assim, os meus amigos eram da idade da galera que assistiu legendado e que não assistiu dublado. Você entende o que eu quero dizer? A galera que assistiu mais dublado é uma galera um pouquinho mais nova. Que quando eu tinha 18, 19, que tava dublando o Sasuke, essa galera tinha, vai, entre 7 e 12, 13, 14, vai, que seja. É uma outra galera, assim. Então não era. Nunca tive esse convívio, assim, com pessoas que estavam assistindo, sei lá, e...
Que consumiam o que você tava dublando no momento ali do Sasuke, né?
Consumiam o que eu tava dublando em tempo real, é.
Eu estudei, né? Eu dei uma olhada no teu portfólio inteiro enquanto a gente tava preparando preparando a pauta. E você já dublou game, que você fez, além de Naruto Ninja Storm 4, você fez alguns outros que eu dei uma olhada.
Eu fiz pouco game, sabia? Eu fiz muito pouco game na vida. Eu praticamente não fiz game. Eu fiz uns 4, 5 só.
É, eu olhei no teu currículo, você fez poucos. O interessante é que você conseguiu atuar em todas as esferas da dublagem, pelo menos todas que eu imagino. Porque em Operação Big Hero, por exemplo, você tava dublando um personagem animado 3D. Naruto, você dubla já um 2D, um anime classicão. Você também fez o Glenn, além de outros vários, no The Walking Dead e em várias séries que são, vamos dizer, né, a série de 3D clássico. Então, tipo, tem alguma dificuldade, alguma que você julga mais difícil dublar? Tipo, se é série com seres humanos, atores reais, animação 3D, jogo, o que é mais difícil que você acha?
Eu acho que cada coisa tem uma dificuldade diferente, assim, não tem como medir muito, assim, sabe? Minha impressão, pelo menos. O Glenn, por exemplo, ele teve fases muito fáceis de dublar ele, sabe? Que ele falava tudo pra dentro, meio baixo, meio seco, pouca coisa.
Tranquilinho, né?
E já teve fase que ele enlouqueceu, né? Então, que foi muito mais difícil de dublar. Eu acho que o que dificulta dublar ou não é a intensidade da interpretação que você tem que dar no personagem. Não tem a ver com o estilo, você entendeu?
Se for um personagem um pouco mais enérgico, emocional, uma hora tá chorando, outra hora tá com raiva, isso aí acaba interferindo.
Fica mais difícil. Mas também tem a outra dificuldade, assim. Hoje eu acho que eu lido melhor. Eu aprendi muito. Quem me deu a minha primeira grande oportunidade me ensinou muita coisa. E eu fiquei sempre na cola e olhando como ele fazia o trabalho pra entender como ele fazia. Foi o Marcelo Campos. Ele fez o Mu de Ares dos Cavaleiros, por exemplo.
Ele dubla o Yugi de Yu-Gi-Oh! Ele dubla o Trunks.
O Marcelo, ele tem um jeito muito natural. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, ah, é a voz de dublagem? Não tem. Ele dubla como na vida, com a voz dele normal. E aí eu fiquei assim, desde que eu comecei a dublar, como que eu vou conseguir dublar uma pessoa que tá na tela falando normal e eu falar normal como ela, sem nada de dublado? Fica normal, sabe assim? Se o cara falar assim, pô, pega aquele açúcar ali pra mim, e eu dublar exatamente assim. Ô, pega aquele açúcar ali, em vez de falar, pega aquele açúcar pra mim, sem apertar, sem nada, sabe? Então eu fiquei, cara, como é que eu vou fazer? Ao passo que eu falo, nossa, os que choram, os que gritam é mais difícil. Por muito tempo eu tive a dificuldade de tentar entender como é que eu fazia esse cara que só fala. Você entende o que eu quero dizer? Que o cara vira e fala assim, não sei se isso tá certo. E fala assim, do jeito que eu tô falando com vocês agora. Como é que eu ia fazer isso? Isso é muito difícil, porque na hora que você pega um texto na mão e você olha pra cara de um cara interpretando, qual que é a sua tendência? Querer interpretar demais. Mas interpretar menos também, também é interpretar. Pegar nuances menores é muito difícil também. Acho que são esses dois espectros que são muito difíceis. O muito e o muito pouco. O meio do caminho é mais fácil, sabe?
Manter a naturalidade é o complicado,
né? Eu vejo muito isso no Guilherme Briggs. Ele dubla com uma naturalidade que é reconhecível de cara, assim. Eu acho muito boa.
E consegue ser caricato pra caramba também quando quer. É conseguir, tipo, transitar entre esse lugar. Agora eu quero mais, agora eu quero menos. E o grande lance é assim, é fazer mais e fazer menos sem esforço. Então mesmo quando ele tá chorando muito, e também não tem que ter um esforço, tem que ter uma entrega. Essa é a diferença, sabe? É tipo assim, quando você dirige melhor carro, quando você anda melhor de bicicleta, quando não tem esforço, quando você não pensa no que tá fazendo de certa forma.
Você só vai no automático, né?
Não é ir no automático, porque você tem que ter domínio do que tá fazendo, que senão você bate. É você conseguir não ter esforço pra você se preocupar com outras coisas, não com o arroz e feijão.
Você já falou isso, na verdade, mas eu só queria formalizar aqui com você. Então, na sua opinião, assim, o Sasuke foi, tipo, o personagem que mais te ajudou a conseguir notoriedade, começar em eventos, conseguir seguidores. E a gente sabe que o Sasuke também tem várias fãs. Vamos lá, né? É um assunto meio chato, mas você era novo quando começou a dublar o Sasuke. A galera não te associou ao Sasuke, não? Não chegou ninguém assim, ai, meu Deus, eu te amo?
Não, acho que não. Você se vive em outro universo, né? Ou se eu não percebo as coisas. Mas não, acho que não.
É, ou você é muito Sasuke mesmo, né? Que na série inteira a Sakura tá querendo e o cara não entende nada do que ela quer.
Não só a Sakura, né? Todo mundo queria ele.
Eu acho que o que rolou é que tem alguns fãs de anime que eles misturam as coisas. Eles acham que você é o próprio personagem, né? Mas isso rola sempre, assim. Tem evento que eu vou e tem gente que entende que eu sou o dublador do personagem. E tem gente que lida comigo como se eu fosse o próprio personagem, o que é um pouco estranho, assim, às vezes. Mas acontece. Isso acontece com uma certa frequência, até.
Mesmo não tendo a imagem associada, né? Só a voz, ainda assim, né?
É, mesmo não tendo a imagem. E eles falam com você, tipo assim, ô, Sasuke, você vem... Como se eu chamasse Sasuke se eu fosse o Sasuke.
Quando a gente conversou com o Francisco Júnior, ele falou que se diverte muito quando ele dubla o Escanor, por exemplo. Que é um personagem que em um momento ele tá com uma voz muito grave, porque ele tá todo musculoso, aí tem um momento que a voz dele é fraquinha, aí ele faz uma voz mais caricata, mais brincadeiras. Tem algum personagem que você dublou que você se divertiu mais na hora de dublar ele? Seja por ser, assim, divertido mesmo, de ter que fazer caricata, alguma coisa assim, ou só porque você curtiu, achou aquele personagem da hora de dublar, achou que se divertiu com ele. Tem algum que você destacaria?
Ah, são tantos. Eu gostava muito de fazer o Kon, né, do Bleach. Aí, outro anime que eu fiz.
O Kon, mano. Nossa, cara, o Kon.
Cara, o Kon é bom demais.
Eu gostei muito de fazer o Kon. Ele é difícil de fazer, bastante difícil.
Eu imagino que deve ser, cara.
Você fazia ele na parte humana, humana também? Ou não?
Fazia. Quando ele entra no corpo do Ichigo, eu fazia o Kon no corpo do Ichigo. Aí eu tentava meio que fazer o tipo do Ichigo, assim, porque ele meio que tenta imitar o Ichigo, né? Tô falando uma coisa assim.
Ah, então era o Kon tentando imitar o Ichigo. É porque eu nunca assisti Bleach dublado.
É, o Kon, quando ele entra no corpo do Ichigo, ele meio que faz um tipo Ichigo, assim, né?
Que doido, velho. Tem que ver isso aí, mano.
Eu lembro perfeitamente, cara. Eu tava vendo Bleach dublado, porque eu tenho muita mania de rever coisa dublada, porque eu fico, às vezes, escrevendo roteiro. É legal. Eu consigo ficar em outra coisa e ficar ouvindo. E aí, tipo, às vezes eu vou reparando, assim, cara. Eu começo a pegar esses detalhes, assim, que você fala, tipo, nossa, o Kon tá fazendo a voz do Ichigo. É muito bom. Eu recomendo pra todo mundo. Ver coisa dublada é muito da hora. E ainda mais que a gente tá conhecendo os dubladores, então eu virei puxa-saco mesmo. Foda-se.
Tem coisas que eu gostei muito de dublar, assim, sabe? Coisas que, às vezes, não é nem muito famoso, assim. Tem um filme que eu achei incrível que eu dublei, que chamava Precisamos Falar Sobre o Kevin. Vocês já viram esse filme? Já?
Claro, cara. Ezra Miller.
Maravilhoso que eu dublei o Kevin.
Quando você dubla um negócio assim, esse filme, ele teve um impacto muito grande em mim, real, assim. Porque Precisamos Falar Sobre Kevin, pra quem não tá ligado, procure, o filme é maravilhoso, mas basicamente a gente vê, tipo, um psicopata se desenvolvendo. Isso mexe com você, tipo, não é um trampo que você chega em casa assim, você senta no sofá, você olha pro teto e fala, caraca.
Mexe, claro que mexe. Outras coisas, assim, a gente dubla muita coisa, né? Então, algumas coisas ficam na cabeça, né? Grey's Anatomy, eu tô gostando muito de dublar, tô dublando o personagem lá.
Eu não assisto a série, mas eu sei que a série é hypada demais.
Cara, Grey's Anatomy é religião.
É muito legal. Eu nunca tinha dado muita bola. Aí eu comecei a dublar esse, o Levi, o óculos, né? Muito legal. Aí, assim, teve um episódio do Black Mirror que eu dublei, que foi muito legal. Teve duas séries recentes da Netflix que eu dublei, que foram muito, muito legais, que é o The Rain e o Dark. Dublei um filme do Netflix que chama O Rei, que foi muito legal também, recente, assim.
Isso eu acho que eu não assisti ainda.
Tem umas coisas que ficam na cabeça. Assim, teve uma série recente da Disney que eu fiz um desenho que chama A Lei de Milo Murphy, que era muito divertida e quase ninguém conhece. Engraçado isso, né? Muito legal. E, assim, na Lei de Milo Murphy eu tive a oportunidade de cantar também. Então eu cantei a música de abertura, várias músicas do meio do episódio, oh, eu cantei. Doideira. Foi bem legal, assim.
Isso é muito legal, que você tem um filho pequeno. Teu filho já entendeu o que você faz? Que você dá, tipo, voz às coisas que ele gosta?
Meu filho dubla. Ele tem 6 anos, mas já dublou algumas coisas.
Ah, que incrível, cara.
Incrível.
Começando, assim, coisas pequenas, é claro. Mas ele entende, sim. E ele sempre soube da minha voz, assim. Quando ele tinha, sei lá, 1 ano e meio que ele tava começando a falar, minha voz passava na TV, assim, na propaganda, que às vezes eu faço locução também, né? Na época, eu tinha feito um jingle de uma campanha de um brinquedo da casa do Mickey. Então, eu tocava o tempo inteiro. Entrava minha voz, ele falava, papai, papai, ele falava. Ele reconhecia, sempre reconheceu.
Você sabe como eu conheço teu filho, né? Se você não sabe, eu vou te explicar. Porque você postou o vídeo que você sumiu pra sempre na internet e os outros 3 vídeos que tem é aniversário do teu filho.
No YouTube, né?
É, YouTube. Então, eu conheço teu filho. Essa daqui nem tá na pauta, é curiosidade mesmo. Se teu filho fosse eleger o personagem dele favorito interpretado pelo papai, qual que seria?
Ai, não sei. Acho que depende da época. As crianças vão mudando de desenho, vocês estão ligados, né?
Eu fui criança, eu mudei muito de desenho.
Com certeza do Sasuke ele não vai gostar,
não. Não, Sasuke ainda não. Mas ele tem um impacto do Sasuke, porque tem muita gente que fala pra ele. O professor de judô dele fala, nossa, seu pai é dublador do Sasuke. Então ele tem isso na cabeça.
Ah, ele já vai entrar já com esse pensamento.
Só que assim, eu tava mexendo nos brinquedos dele agora há pouco e ele era vidrado em PJ Masks e Patrulha Canina, né? E daí tava pegando as coisas e ele falou, não, esse já pode dar, eu não gosto. Eu detesto, ele falou. Já mudou. Então, ele amava, agora ele detesta.
É tudo muito intenso.
Muito, teve fase.
Eu acho muito louco isso, velho. A minha filha tem 7 anos. Ela não desapega, mano.
Não?
Se ela tiver que agora com 7 anos, ela cismar, ela volta a ver galinha pintadinha do nada. Eu não entendo.
Não, meu filho não. Meu filho tem uma negação. Ele já tá grande, então...
Não, mas eu acho que só minha filha é assim.
Eu acho que sim, Fred.
Eu acho que teve fases, assim, ó. Teve fase que o Lucas gostou muito do Operação Big Hero. Esses dias, no começo do isolamento, ele assistiu 2, 3 vezes Operação Big Hero, na sequência, assim, sabe? Teve a fase do Blaze, já ouviu falar do Blaze and the Monster Machines?
Eu já ouvi falar. Eu não vi, mas eu já ouvi falar, sim.
É um de carrinhos, que é bem famoso entre as crianças, que eu dublo um personagem lá, que eu faço o Darrington, então tinha a fase do Darrington.
É, eu tenho um irmão de 5 anos, eu já vi ele assistindo, mas eu não entendo.
Tinha uma fase que ele assistia a um desenho da Netflix que poucas pessoas conhecem também e que é incrível, que chama Beach Bugs. Já viram, já?
Não, não lembro desse também.
Cara, é incrível esse desenho pra até a gente. Vocês vão gostar se vocês assistirem. É um desenho de insetos que cantam as músicas de Beatles. Cada episódio é uma música do Beatles diferente.
É, já parece incrível.
Parece mesmo.
Incrível. Eu faço um personagem lá. Nesse Beach Bugs eu faço um personagem com uma voz irreconhecível, assim. Poucas pessoas saberão quem eu faço, sabe?
Você canta?
Não, pelo que eu entendi, você canta de boa, né? Você canta até a abertura.
Não, não canto nesse daí. Quando entra a música dos Beatles, entra a música original. Não sou cantor, mas eu fiz 5 anos de aula de canto, eu arrisco dar uma cantadinha, assim, se precisar, assim, sabe?
Nossa, 5 anos de aula de canto. Pô, percebi que você é bem dedicado quando você quer aprender alguma coisa.
Canto é assim, tem gente que tem facilidade e faz 1 mês de aula de canto e vira profissional. Tem gente que tem que fazer aula pra vida inteira. Eu sou dessa segunda galera.
É, gente que nasceu pra cantar.
E tem épocas que eu tô cantando um pouco melhor, tem épocas que, de repente, eu tô cantando um pouco pior, eu preciso estar, tipo, fazendo aula. Canto é academia. Imagina a voz como sendo um músculo. E é, né? A voz é um músculo. Você tem que ter controle dessa musculatura. Se você deixa de ir na academia um pouco, ela cai e você não consegue mais fazer o que você fazia antes.
Entendo.
Você falou que você viu muito Naruto. Eu queria traçar um paralelo agora, Robson. Não sei se você já se perguntou isso na sua vida. Mas vamos lá, vamos colocar isso aqui na mesa. Não tá nem na pauta também. Você dublou o Kevin. Precisamos falar sobre o Kevin. O cara tinha alguns problemas. Você dublou o Sasuke. O cara tinha alguns problemas. Você dublou também o Todoroki, que também tem alguns problemas com os pais. Você dublou uma galera aí, né, leve, que tem problemas com os pais.
Eu fiz o Kido. Vocês assistiram Super 11?
Eu assisti Super 11.
Fiz o Kido, que também vários problemas.
Você já sentou assim e pensou, cara, será que eu tenho voz de problema?
Eu acho que é de época. Tinha uma época que eu só fazia os caras estranhos, mais esquisitos, assim, sabe? E aí eu fiz um monte, assim. O Rob e o Rex do Brilhante Vitória, não sei se vocês assistiram. O Oliver da Hannah Montana, na sequência era o Brad do Pride Reis, era o mesmo ator. O Dez do Austin Ali. Fiz uma sequência de caras mais estranhos, assim, sabe? E aí teve uma época que eu fiz uma sequência de caras densos, de problemas de vida, assim, sabe? Aí teve uma época, agora recente, engraçado isso, que eu fiz uma sequência de muitos personagens com voz infantil, sabe? Adulto fazendo voz infantil, assim, pra ser caricato mesmo. Fiz uma sequência, eu fiz muitos. Então, não sei, acho que é de época, assim. Teve uma época que eu só fazia galãzinho adolescente, galã de 18 a 20 anos. Fiz aquele menino do Teen Wolf, sabe? Fiz vários desses daí.
Você é o primeiro cara que a gente conversa que a gente consegue ver um padrão na carreira, realmente. Pois é, cara, tua voz é uma voz marcante aí. Entre os fãs de Naruto, tem quase um meme, né, Fred? O Sasuke só toma decisão ruim. Ah, meu irmão morreu porque amava muito a vila. Então eu vou destruir a vila. O Sasuke toma umas decisões assim, tá ligado?
É, eu vou matar o meu irmão porque ele destruiu a vila. Agora eu amo meu irmão, eu vou destruir o que ele quer proteger.
É um meme, tipo, a decisão do Sasuke não faça, tá ligado? Você que acompanha o Naruto, pelo que eu entendi, você até gosta realmente do anime e tal. Você já chegou a discutir com o personagem, assim? Não no estúdio, obviamente, mas na tua cabeça já falou, Sasuke, por quê? O que você tá fazendo, Sasuke?
Não, nunca tive esse problema com ele, assim, não. Acho que eu consigo entender ele, assim. De certa forma, dialoga com o que a gente tá vivendo agora, sabe? Sempre que a gente tá numa situação de medo pelo extermínio, ou seja, pelo seu desaparecimento, que é o que acontece com o Sasuke, de alguma maneira, a gente tem a tendência de enxergar a vida dualizada. Só tem dois lados. E um lado é o bem e o outro é o mal. Então fica meio maniqueísta, assim. A vida deixa de ter cores. Então, ela deixa de ter sentidos internos, assim, no sentido de gradações no meio do caminho. Nem tudo é tão mal e nem tudo é tão bom. E é isso que a gente tá vivendo agora na política e é isso que a gente tá vivendo na vida. A vida tá ficando preta e branca e sem tons de cinza. Então é um lado e o outro lado. O bem contra o mal. E um lado precisa exterminar o outro pra existir. Esse é o problema da existência e da visibilidade nesse sentido. Sempre que um aparece, o outro desaparece e, portanto, deixa de existir. Esse é o problema que a gente tá vivendo hoje na política. É encarar a morte como uma disputa política, é encarar a morte como uma disputa de visibilidade midiática, onde um aparece e o outro deixa de existir. E no desespero, pra não deixar de existir, você precisa eliminar o seu oponente, que é o seu extremo oposto. É isso que acontece com o Sasuke. Quando ele vê a vida em preto e branco, sem dons de cinza, ele precisa eliminar o lado oposto, que é ameaça, porque é ameaçador.
Que isso, velho? Que explicação cabulosa.
É uma explicação perfeita e eu queria até abrir um parênteses sobre isso, porque eu brinco muito que eu tenho raiva do Sasuke e tal, e em alguns momentos realmente tive. Eu sou escritor, eu tenho 3 livros publicados, o Fred também é escritor, ele tem 2 livros publicados, histórias de fantasia, histórias originais. Então a gente trabalha muito com a construção de personagem. O Sasuke é um personagem muito humano, então ele tem muito crédito. Porque, beleza, é muito fácil na ideologia você agir como um herói o tempo inteiro. Porque na nossa vida a gente não é assim, cara.
Não. Na nossa vida a gente é humano, pô.
Exatamente. Tipo, se alguma coisa te afeta negativamente, por mais que seja irracional, por um momento assim, ah, vou citar um exemplo. Amiguinha da escola da filha do Fred vai lá, machuca a filha dele. Obviamente o Fred é um adulto, ele sabe que, mano, não pode fazer nada. Mas na cabeça dele, às vezes ele vai pensar, carai, que menina do caralho, não sei o quê. Porque, mano, isso é humano. A gente quer proteger o que é importante pra nós. É. E o Sasuke tem muito disso. Então ele é um personagem muito bem desenvolvido. Então por mais que eu brinque aqui, ah, o meme do Sasuke, cara, eu acho que ele é um personagem muito humano. E, cara, eu acho isso fantástico.
Assim. É, eu acredito que quando a gente assistir a série, sendo talvez um pouco mais novo e tudo mais, ou seja como for, a gente tem aqueles personagens que nós vamos gostar ou não. Enquanto eu assistia na época, a gente tende a pensar, velho, o Sasuke é um babaca. É. Mas quando você começa a analisar depois, igual hoje, que já acabou, Naruto, você vai reassistir, vai reler, vai fazer análise, como a gente faz no YouTube ou aqui no podcast. Dessa maneira, a gente começa realmente a observar isso tudo, né? Que é um complexo psicológico muito maior do que simplesmente um cara putinho que quer um monte de coisa. Não, vem desde criança, tenha ódio, busque força, busque poder, tenha ódio, busque poder. E ele vai sendo até uma espécie de hipnose pelo Itachi, misturado também com todas essas emoções.
E marionetizado, né? Ele foi marionetizado pra fazer exatamente isso. O Itachi conseguiu prever todos os movimentos e por isso fez isso, né?
Imaginar o Kishimoto criando isso.
E é maluco, assim, a gente pensar na nossa vida, o quanto que a gente é manipulado todos os dias. Porque as informações, elas chegam de um jeito hoje e as pessoas não estão tendo mais capacidade de processamento das informações. Porque elas não têm tempo. Porque o que acontece é assim, tem uma teoria disso. Lembra que a gente falou lá no começo a questão da visibilidade? Se você não aparece, você some? Você deixa de existir?
Sim, sim, lembro.
Nesse contexto, as redes sociais, elas te impelem, elas te provocam ao tempo inteiro estar postando alguma coisa, estar preenchendo o seu espaço de timeline, o seu espaço de rede. Porque se você não preenche e você não comparece, você deixa de existir. Só que não tem tempo de você processar e colocar uma opinião sua. Então, o que você faz? Replica a opinião do outro e deixa de ter a sua própria opinião. Você não processa mais. O que acontece hoje, essa é a dinâmica das fake news.
Exatamente.
As fake news, elas se apresentam nessa dinâmica. É muita informação simultaneamente para que não dê tempo de se pensar nela. E assim a gente replica sem pensar.
E é muito louco isso, que às vezes é fake news ou uma notícia dessa em algo muito importante. E às vezes também é algo muito simples que não vale merda nenhuma, mas ainda assim tá rolando a fake news lá, flutuando lá. É muito louco isso.
Não, né? A fake news é pra tudo, cara. É pra despistar alguma coisa ou pra criar um assunto mais relevante pra que outro seja harmonizado, tá ligado? É mó doideira. Direto penso nisso, cara.
Você cai nessa brisa aí.
É, a ideia é que você não assimile mesmo o que tá acontecendo. Que você lê e você fale, caraca, isso aconteceu.
É, a ideia é a gente ser alienado, né, velho?
Exatamente. É quando você começa a refletir sobre isso, aí tem outra.
Já tem outra parada.
É, já tem outra. Aí você fala, não dá tempo de você assimilar. Igual ele falou, perfeitamente. A gente tem aqui no Mil Anos de Dor uma brincadeira que a gente faz, onde a gente faz o dublador. Você é forçado. Agora você tá com a corda no pescoço. Você tem que escolher três personagens que você vai levar pra vida, dos que você dublou. Tem que ser só três. Eu sei que tem muitos importantes, mas eu quero três.
É, os três que você mais gosta.
Nossa, três? Pode ser dois? Eu não coloco na corda bamba outros. O Sasuke, com certeza. Não tenho nem como discutir. O Hiro, do Operação Big Hiro.
Também é fantástico.
Incrível. Eu não sei se eu tenho um terceiro assim, nesse nível. E todos os outros com muita importância, entendeu? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas assim, icônicos de vida, acho que são esses dois. Sasuke e Hiro. Talvez Glenn. Vamos colocar o Glenn, vai. Só porque tem um terceiro lugar.
Quando o Glenn morreu, eu fiquei chateadão em The Walking Dead.
Então assim, mano, a gente tá esquecendo de algum personagem. Tem algum personagem que a gente não falou qual que é. Aí eu fui olhar, né, que a gente não falou com ele sobre o Raider. Ciclista de One Punch Man, mano.
Putz, é verdade.
Véi, One Punch Man, uma das dublagens mais elogiadas pelos fãs.
É, não, ficou muito boa. A direção do Diego Lima, ele dirigiu brilhantemente.
Aí o cara fez o Raider, eu tô aqui, mano, a gente tá esquecendo alguma coisa nessa caceta. É isso, mano, o Raider lá, o herói ciclista de One Punch Man.
Ele é um personagem relativamente pequeno, eu dublei ele em uma hora.
Uma horinha? Você fez tudo dele? Não é possível.
Ele ocupou uma hora da minha vida, mas muito intenso e muito bom de fazer. É um personagem muito interessante. Eu não sei se ele aparece depois nas outras temporadas, assim.
Ele ganhou um destaque pros fãs por essa disposição dele, porque ele é um bosta, né? Ele não aguenta nada, mas ele tem aquele heroísmo, aquela disposição, ele vai pra cima, ele não importa se ele tiver que morrer, e aquilo mexeu com os fãs pra caramba, mano. Ele se tornou aquele personagem fraco, mas que os fãs amam o personagem pelos ideais, filosofias e persistência dele, velho. O Raider é muito foda.
Sim.
É muito bom.
Eu espero que ele entre mais pra eu poder conhecer um pouco mais ele. É que nem o Azin. Vocês jogaram Grand Chase?
Eu já joguei um pouquinho.
Tem esse jogo que foi super famoso e eu fiz um personagem que é o Azin e todo mundo, nossa, como foi? Fala uma frase dele e tal. E eu fiz o jogo inteiro em meia hora. Eu não conseguia lembrar. As pessoas falaram, qual que é a frase que ele falou? Eu não lembro. Eu não lembro mesmo, sabe? Desculpa.
Eu consigo imaginar isso perfeitamente.
Que é muito pouco tempo, né, mano?
Também tem um outro trabalho que a gente faz que não é dublagem, que é o de voz original, que todo mundo confunde.
Nossa.
O que é a voz original? É quando a gente faz voz pra uma animação nacional brasileira. Ai, mas qual que é a diferença? É tudo a mesma coisa. Não é, porque assim, quando você dubla, vem o desenho ou a série pronta e você reproduz uma interpretação que já existe. Então você reinterpreta aquele negócio, né? Quando você faz voz original, não existe o desenho, ele não foi animado ainda. Então como que é o processo? A gente faz a voz do jeito que quiser. Claro, tem uma direção, eles te explicam como eles querem e tal.
Vocês ficam em grupo de pessoas reunidos ali com o roteiro?
Fica em grupo. Essa é a diferença também. Quando a gente dubla, é um por vez, separado. Então eu vou fazer o Sasuke, tá só eu no estúdio fazendo o Sasuke. Ah, como que você interpreta sem o outro dublador? Você não tá interpretando com o dublador, você tá interpretando com o outro personagem que está na tela. Você interpreta com a tela. Isso é dublagem. Na voz original, não tem tela, não tem o desenho, só tem o roteiro só. Então juntam todos os atores num estúdio maior, cada um com um microfone separado, como a gente tá aqui agora, mais ou menos, e a gente faz a cena. O diretor fala o que quer da cena e a gente faz. E então você faz do jeito que você imaginar.
Aí é o papel do ator no mais pureza, será?
Não tenho o que falar sobre mais pureza, assim, eu acho. O que eu talvez diria é com mais liberdade.
Liberdade.
Porque assim, quando eu tô dublando, também é o meu papel de ator. E é mais difícil ainda, em certo sentido. Porque eu tenho que dar uma interpretação no mesmo nível que eu daria se eu estivesse interpretando pela primeira vez, só que em cima de uma coisa que já tá pronta.
Então é como você falou lá atrás, tudo tem a sua dificuldade, né?
Tudo tem a sua dificuldade. E assim, imagina a dificuldade que é você ir lá e dublar um ator que ganhou o Oscar. E fazer aquele ator falar em português com naturalidade, com interpretação real, assim, sem forçar. Isso também é muito difícil. Talvez, será que eu tenha o nível de interpretação que esse cara tem no original, se eu estiver livremente fazendo, você entendeu? Não sei dizer. Mas aí o que acontece? A voz original é isso, você faz do jeito que você quer, e aí vem o animador, ele constrói a animação em cima do som, cara. A animação vem depois. Então eles escutando a nossa voz, eles animam.
Sim, mano, isso é insano.
Nossa, eu não fazia ideia disso, cara.
É o contrário. Se na dublagem a gente tem que dar a interpretação de acordo com uma cara que já tá na tela, no produto original eles têm que dar uma cara de acordo com uma voz que já existe. É o contrário.
Isso aí eu aprendi um pouco indo em eventos de animes, né? Porque eu já fiz muito palco junto com o dublador. Então, às vezes, o palco era eu e um dublador e ele comentava sobre isso, falava sobre as vozes originais e tudo mais, e depois comentava sobre a animação ser feita antes. Eu falava, mano, que insano isso, doideira.
Muito louco, assim. Até a Úrsula
falando sobre isso em eventos. É muito louco isso.
Uma loucura, assim. Eu já fiz vários produtos de voz original. Eu faço o Jeremias da Turma da Mônica Jovem. Eu fiz outras coisas. Eu fiz uma série incrível que só tem no Globoplay, que chama Hora do Rock. Eu amo essa série. Mas eu fiz uma em especial. Hora do Rock, eu sou o protagonista. Tem outros que eu sou o protagonista. Mas nesse eu não sou um personagem central da trama, que é uma série do Cartoon que chama Ninjin. Não sei se vocês já ouviram falar. Um desenho. E eu fiz um personagem que chama Mo Jr. Cara, eu enlouqueci nesse personagem. Eu não sei te explicar. Baixou um santo e eu enlouqueci fazendo esse personagem. E aí depois ver animado com as caras certinhas do que eu tinha feito na voz, cara. É um troço, não sei te explicar. É meio mágico, porque você imagina. E aí depois na hora que você vê, não é exatamente o que você imaginou, porque daí tem a imaginação do animador. Mas você vê criando forma uma voz. Não sei explicar, cara. É um outro lugar, assim, sabe? É bastante mágico também o trabalho de voz original.
Eu queria agora agradecer muito a presença do nosso querido Kumoji, também o nosso querido Sasuke, também o nosso querido Hiro, também o nosso querido Todoroki, todos esses personagens épicos, o Glenn de The Walking Dead.
Só um parênteses, eu não faço mais o Todoroki.
Ah, não faz mais?
Não.
Ah, foi o filme, né?
Eu fiz o filme, o Todoroki, mas quando chegou a série, eu não fui convidado pra fazer o teste e nem nada. Eu não fiz o Todoroki na série.
Pô, isso é muita sacanagem.
Isso acontece com certa frequência, assim, até. Não é uma coisa espantosa, assim, na dublagem. É normal ter o mesmo filme, por exemplo, com duas dublagens diferentes. Vocês já devem ter visto isso.
Sim. É, mano, mas o Todoroki é um personagem exageradamente importante na série.
Eu gostei muito, eu queria muito fazer, continuar fazendo, porque os fãs parece que gostaram, os fãs pediram.
Combinou muito.
Não, todo mundo falou, é a voz do Sasuke, todo mundo falou, velho, todo mundo curtiu a parada.
Eu queria continuar a fazer, queria ter tido a oportunidade de fazer o teste, pelo menos, né, sei lá. Não sei se teve teste, depois eu vi na internet que nem teve teste, não sei direito, né. Mas assim, a prerrogativa da escalação é do diretor, é do estúdio, eles podem escalar quem eles quiserem, entendeu?
Eles decidem, né, é com eles.
Uma pena, mas assim, eu nem sei quem tá fazendo no meu lugar, espero que esteja bem, que faça muito bem, votos de sorte, espero que fique bom. E a vida é assim, né, às vezes é seu, às vezes não é, tá tudo bem, né. Eu fico triste, eu queria ter feito, mas não posso torcer contra também, né?
Tá certo.
Mas vai ser difícil, porque o Todoroki...
É icônico demais.
Não tô puxando sardinha só pro lado dele não, cara. A dublagem de dois heróis é magnífica. É aquilo que eu falei do Naruto, quando eu assisti o Naruto dublado. Eu tinha já visto, porque, cara, o filme vazou na internet, né? Muito antes, porque tinha sido lançado no Japão, eu já tinha visto. Mas aí a Sato me convidou, eu fui lá ver, o Fred recebeu na casa dele. Cara, foi super legal. Eu saí do cinema muito surpreso, porque a dublagem... Eu já tava esperando a estreia. Eu vi a versão original, deve estar um cocô. Mas, cara, tava muito da hora. Acho que foi a Úrsula que dirigiu, né? A gente bateu um papo aqui com ela, eu elogiei. Falei, caraca, Úrsula, que da hora, meu. E agora eu fiquei meio decepcionado, porque eu não sabia dessa informação que o Todoroki tinha sido trocado. E forte abraço, toda a sorte do mundo aí, mas...
Estourou agora, eu soube há pouco tempo, estourou nas redes aí, rolou um exposed aí do negócio. Mas parece que daí eles soltaram que foi feito em outro estúdio, com outro elenco. Eu li os pormenores também, também não quis me envolver muito e acho que é isso, assim, né? Que nem o Sasuke mesmo, sabe? Eu dublei o Sasuke até agora, eu gostaria de continuar dublando o Sasuke pra sempre, é um personagem muito querido, o mais importante da minha carreira. Espero que se um dia acontecer alguma coisa, que os fãs se mobilizem pra que eu continue dublando, mas nada na vida é garantia de nada.
Vamos tá aí pra fazer isso acontecer.
É, então, mas eu digo que nada na vida é garantia de nada. Amanhã, o Naruto pode ir pra outro lugar e, de repente, não sou eu que tô dublando. Assim como aconteceu com o Pokémon, que agora trocou a dublagem inteira e o Ash não é mais o Fábio Lucindo, você entendeu? É triste, a gente sofre, a gente gostaria de ter continuado a fazer o trabalho, mas também tem que entender que existe essa dinâmica de mercado, essa dinâmica da vida.
É um negócio, né? A gente quer levar pela paixão, pela arte, mas é um negócio.
É, a vida é assim, às vezes é seu, às vezes não é seu, né? Tá tudo bem, a gente tem que continuar, né? E ir pra frente. Fica triste, né? Mas bola pra frente, né?
Vida que segue. O papo foi lindo como foi, maravilhoso como sempre. Só tenho que agradecer o Kumoji por ter aceitado o convite, que veio aí o tio Bruce, que trocou uma ideia com você aí, né? Só agradecer por ter aceitado o convite, ter colado aqui com a gente no Mil Anos de Dor Podcast. Somos um podcast relativamente novo, mas no YouTube a gente já tá aí há 8 anos, trampando na internet já com muita coisa. E a ideia é o Mil Anos de Dor continuar assim nessa vibe, mano. Só com uma galera da hora como foi você. Muito obrigado por ter participado.
Obrigado vocês pelo espaço, pela conversa. Foi bem legal também. E aí no isolamento a gente poder conversar sobre essas coisas, dar um pouco de vazão, né? Obrigado por poder compartilhar isso e sem aparecer. Detesto aparecer.
Que é a melhor coisa, né?
Eu só queria deixar um adendo aí pra galera. Por favor, sigam o Kumoji. Mandem lá, fala Kumoji, aparece Kumoji. Posta a cada 2 anos um aniversário do teu filho no YouTube, Kumoji. Atualiza a gente, Kumoji. Eu quero vocês fazerem esse apelo, tá bom, no Instagram dele.
Eu já tô seguindo ele no Instagram agora.
Tô seguindo também.
Quero você seguindo também, pessoal.
Kumoji lá. É, obviamente isso daqui não vai fazer muito sentido, mas já marquei um story agora com ele, que eu gravei com ele, então obviamente isso não faz sentido. Meu Deus do céu, o que eu tô falando, né?
É, porque tem uma semana de atraso, mas tudo bem.
Uma semana de delay, mas tudo bem. Tá gravado. De novo, agradecer muito, cara. Foi muito especial pra mim, porque que nem eu falei, eu era mais novo. Eu tenho 25 anos hoje, então quando Naruto começou a ser dublado em 2006, 14 anos a menos, eu tinha tipo, vai, 9 anos, 10, 11 anos. Muito legal estar falando com você, uma voz que fez parte de verdade da minha vida. Muito obrigado, cara.
Ah, obrigado vocês. Você é bem dessa geração do Naruto dublado, né? Daquilo que a gente tava falando, né?
Eu sou.
Ele é bem dessa.
Eu sou dessas. Ó, e também, último aviso. A gente chamou o Kumoji na humildadona lá na direct, tá bom? Então vocês estão pedindo aí um monte de gente. Quem não responde a direct não vem. É isso, cara. Obrigado, Kumoji, por ter respondido a direct.
Valeu, valeu.
Valeu, obrigado, viu?
E aí, Fred, aquele dedinho?
É isso aí, galera. Não esqueça de deixar seu like. Não esqueça de nos acompanhar também em outras redes, outras plataformas para ouvir nosso podcast. Tudo na descrição, as informações e tudo mais. Muito obrigado. E como sempre, aqui no Mil Anos de Dor Podcast, o seu podcast de anime, valeu aquele dedinho.
É nóis. Tchau.